O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vicks Hot Dog Gourmet, Regalo e Cozinha e Academia Top Fit.
Olá galera, começando mais um Telecast, Telecast 29, vamos falar vamos falar muito da vitória do Náutico sobre o Paraná, 5-1, uma senhora goleada. Tem que fazer um registro aqui, antes de tudo, porque hoje é uma dupla, não é um trio. Eu, o Rafa Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto, mas antes desse Telecast ser gravado, eu gravei com o Cássio Zirpoli e a Bel sacaneou comigo, João. O computador apagou, velho, perdi o arquivo todo.
Eu espero que não apague de novo.
Não, vai apagar de novo, não é possível. Até porque eu preciso, não vai apagar, até porque o pessoal vai estar ouvindo. Mas, João, sinceramente, a gente não mete aqui pro torcedor. Quem viu o jogo realmente foi você e Cássio. Infelizmente não pôde juntar os dois no mesmo horário. Mas, meu amigo, que goleada, hein?
Que goleada. Eu quero saber, eu tô até curioso para saber, você que escutou o Cássio falando, o Telecast que não terminou não indo pro ar, se o meu comentário vai ser igual ao de Cássio, porque talvez Cássio tenha analisado em casa, mais friamente e tal, e eu fui com a família, meu amigo. Levei Bento pro estádio, foi um jogo, foi quase um piquenique.
Antes disso, Bento gostou?
Gostou, porque é o seguinte, a gente ficou naquela área prime, né?
Que é... Cresceu, hein?
Não, cresceu, tô aproveitando uma promoçãozinha aí. Porque, assim, inclusive é um comentário à parte sobre a questão de toda a logística da Arena, já que a Arena passou a ser administrada nesse sábado oficialmente pelo governo do estado, e tem toda uma questão de logística da Arena que dá até para comentar depois.
Então, pronto, rapidinho, só para eu adiantar que foi o comentário de Cássio, vamos ouvir um pouquinho?
Beleza, tranquilo.
Fala, Rafa. Infelizmente aí deu pau no áudio, já aconteceu outras vezes, mas segue o jogo, a turma tá aqui para gravar de novo. Mas já que tu tá falando com o João, só já que eu tenho gravado outra vez, para deixar um registro aqui da partida, a questão do Náutico, do ataque do Náutico, de ter feito 15 gols em 4 partidas na Arena Pernambuco. Isso aí vale, pô, isso foi suficiente para que o time acabasse tendo o melhor ataque de toda a Série B até o momento, após 8 rodadas, com 18 gols ao todo. Mas o mais importante dessa vitória sobre o Paraná Clube foi o fato de o ataque, quando eu digo não sistema ofensivo, mas o ataque mesmo, as peças lá da frente terem funcionado bastante, com 4 gols. Mesmo sem Rafael Coelho e mesmo com o Rony, que não jogou, novamente pelaquela questão burocrática, uma grande sacanagem da CBF, nem responder, já tinha feito a bobagem da retificação do amarelo, demorou, aconteceu de novo agora, e o Náutico, por 2 jogos seguidos, com o cara em condições de jogar, acabou não jogando, porque não sabe se colocar em campo vai ser punido. Isso é um absurdo. Mas enfim, para não levar uma rasteira lá na frente, melhor do que não jogue mesmo, que não jogue agora. E acabou não fazendo falta. Eu até tinha dito na outra gravação, e falando agora nessa aqui também, que acabou ele, Rony, sendo o maior prejudicado nessa história, porque todo mundo que entrou fez e teve um papel interessante. Tyberson teve duas oportunidades para concluir, uma não tem como perder, que foi o quarto gol, e o quinto, ele tem o mérito da finalização, mas teve duas chances e fez. Jefferson Len crescendo bastante desde a chegada de Galo, não só marcando, já chegou a 5 gols, é artilheiro do time, mas também produzindo, foi dele a jogada do primeiro gol de Tyberson, uma jogada muito bonita. E até Bergson, que passou um tempão na geladeira, voltou e fez graças a uma lambança da zaga do Paraná Clube. Esse jogo que foi assistido por 9.289 pessoas. E aí, em relação ao público, a diferença, né? Porque nas 3 partidas anteriores, todas as 9h30 da noite, lá na Arena Pernambuco, as 3 somadas tinham reunido 4.731 torcedores, com a média de 1.577. Somando essa com esse público acima de 9 mil pessoas, passou de 14 mil no geral e a média foi para 3.505. Não é uma boa média, longe disso, é ruim inclusive. Mas mais do que dobrou o índice anterior. Isso era importante, primeiro para mostrar que a torcida do Náutico, num horário favorável, poderia comparecer um número bem maior, o que aconteceu, porque o número anterior era mantido, era variando de 1.500 para 1.600. Não tinha um alto e baixo, não era bem regular o público. E agora partir para 9 mil pessoas. E você consciente que tem um potencial para mais, né? Até porque dentro de uma semana, antes tem o jogo do Vasco, mas dentro de uma semana, já na 10ª rodada, receberá o Bragantino na Arena Pernambuco no mesmo horário, e eu espero até um público maior, que seja uma curva ascendente. Porque essa via de mão dupla com retorno técnico e com torcida presente, assim, é uma combinação mais do que perfeita para uma campanha positiva. Aliás, basta relembrar do Náutico 2011, que foi assim, né? Em relação à renda, deu R$ 144 mil, essa renda é toda do Náutico, o André Campos falou no Twitter dele na sexta-feira. Eu só não sei dizer o quanto isso é positivo, porque tem que ver como era o contrato anterior, porque no contrato anterior o Náutico tinha uma margem de receita com estipulado uma média histórica do Náutico, que era curiosamente 9 mil pessoas. Só não era pago na hora, era pago no fim do ano. Então não sei dizer se esses 144 mil reais já seria o dinheiro que o Náutico eventualmente receberia nesse cálculo. Mas de toda forma não receberia na mão, receberia depois. O Náutico está recebendo agora. De repente essa pressa para esse momento a curto prazo pode ser melhor. A longo prazo não sei dizer, só vendo o contrato. Mas de toda forma, tanto a renda quanto o público tem condições de ter um passo adiante no jogo contra o Bragantino. Desde que a direção faça a sua parte também, mantenha a promoção. Porque essa história de que preço não influencia no jogo, essa conversa não como não, meu amigo. O ingresso foi de que se tivesse sido R$40, esse povo todo não tinha ido não. Foi porque o ingresso estava acessível também. Foi ingresso a partir de R$15, tanto para não sócio, atrás da barra, quanto para sócio na área leste, que é a lateral do campo. Beleza? Segue aí o programa aí. Um abraço.
É, assim, sobre o jogo, assim, Cássio já falou aí, eu vou tentar falar um pouco diferente, que é... Um pouco diferente, mas nem tanto, porque o que óbvio que o Náutico fez mais uma grande vitória. O Náutico vem de uma sequência de bons jogos, né? Desde que começou, não é aquele jogo do Sampaio Correia, até a gente mesmo assim, não tava na dúvida se minimizava ou não aquele placar pela fragilidade do Sampaio, mas aí o Náutico engatou um empate com o Bahia, uma vitória sólida contra o Joinville, a vitória fora de casa contra o Paysandu, que sempre é chato jogar na Curizul. E esse jogo de hoje, de 5x1, nesse sábado, 5x1, contra o Paraná Clube, que não é time para levar de 5x1 assim tão fácil. Então, assim, mais uma vitória que comprova um crescimento do Náutico, assim, dentro da competição. O Náutico, que se tinha uma dúvida no começo do campeonato, se o Náutico ia brigar mesmo, se corria aquele risco de marola ou não, eu acho que o Náutico está se candidatando, já é candidato, sim, já se coloca como tal, como um time que vai brigar pelo acesso, ainda porque o Náutico jogou contra o Paraná 5x1, foi uma vitória, chegou a 5x0, o gol do Paraná foi no finalzinho, uma vitória construída com... O Náutico transformou o jogo em fácil, assim. O Náutico jogou... O Náutico tem um grande mérito, que é a vertical, ele joga muito vertical, ele não passa... Ele tem o controle da bola e ele é muito objetivo quando tem o controle da bola. O Náutico arma muito rápido, ele chega muito rápido ao ataque. E quando chega no ataque, ele procura finalizar o quanto antes. Assim, é um time que ele tem esse mérito de não cozinhar muito. Ele tem jogadores para isso, ele ataca muito rápido, ele chega muito rápido na área adversária. E outro mérito do Náutico no jogo específico do Paraná foi a questão da marcação em cima, da saída de bola do Paraná. Os dois primeiros gols saíram assim. O Náutico correu boa bola na defesa do Paraná e abriu 2x0. E no segundo tempo foi justamente essa questão da verticalidade, da questão de ser muito ofensivo. Eu acho que o que anima o torcedor do Náutico é que você vê um time que ainda pode que vai evoluir. O Náutico, é claro que o Náutico, o torcedor que chega, enxerga o Náutico jogando hoje, enxerga um time que está jogando bem, mas não é o limite do time ainda. O time pode render muito, ainda pode render mais. Tem jogadores importantes para estrear, que é o Hugo. O Hugo é um jogador muito, muito importante. E tem um garoto, que é o Jefferson Nen, que é da base, é um menino novo, assim. Realmente eu não sei a idade dele, acho que tem 20 anos, 21 anos. E é, assim, ele está na fase de explosão. Assim, é um garoto que vai crescer muito no Náutico ainda. Um jogador que o Náutico, inclusive, pode trabalhar muito bem para fazer dinheiro no futuro, numa futura venda. Ele hoje, para mim, mais uma vez, foi contra o Paraná, foi muito bem. Deu assistência, fez gol. Deu duas assistências, fez um gol. É uma joia que o Náutico tem para cuidar aí para a Série, tanto para a Série, para essa Série B, vai ser muito importante. E para um futuro, o Náutico pensar numa negociação, assim, que é importante para o Náutico formar um jogador e fazer dinheiro em cima desse jogador. Acho que o Jefferson Nen é um jogador que está jogando muito bem, mas ainda vai chegar, até para ser novo, ele vai chegar no estágio, ainda dentro da Série B, ainda, acho que ainda ele vai melhorar muito.
Você aproveitou então, principalmente da ausência do Rony, né, João?
Oi?
Aproveitou muito aí da ausência do Rony, né?
É, eu acho que o Rony, assim, perdeu a vaga. eu acho que, veja, Beckson jogou bem.
Tyberson jogou bem.
Tyberson jogou bem. O Gerson Leandro já falou aqui, e é ótimo, e que bom que Rony tenha perdido a vaga, porque Rony é um jogador que pode ser útil, assim. A Série B é uma competição longa. É importante você não ter somente um time, ter jogadores para usar. Um exemplo disso foi o seguinte: na zaga, o Ronaldo Alves, que vinha de lesão, quando o jogo já estava 4-0, eu acho que estava 4-0, o Galo botou o Ronaldo Alves para jogar, colocou lá o Rafael na lateral direita, né, que já fez essa função, e para dar ritmo ao Ronaldo. O Ronaldo precisa de ritmo. E talvez, Rafa, já jogando para o jogo do Vasco, pode ser uma formação defensiva, talvez, Galo, como o jogo já estava ganho, ele já pode estar testando uma formação que ele pode já, um jogo contra o Vasco, vai ser um jogo muito complicado. O Vasco perdeu a invencibilidade agora, de 38 jogos, 30 para o Atlético Goianiense. Então o Vasco vai querer recuperar esses pontos. E o Náutico, para o jogo contra o Vasco, ele pode ter uma linha defensiva mais sólida, com o Ronaldo e com o Rafael na direita. Assim.
É uma coisa que já aconteceu com o Dalpozo. Não lembro se Galo escalou Rafael, sinceramente, porque eu não acompanho mais tão de perto dia a dia do
Náutico. Acho que ele chegou a botar Rafael Brilha como lateral, não. Acho que foi a primeira vez, eu acho. Eu estava falando uma grande bobagem aqui, mas acho que é a primeira vez que ele fez como lateral. O Galo botou Rafael Pereira como lateral. Talvez já para testar.
Para a formação defensiva, assim, encaixa perfeitamente. Só uma dúvida, tu falou muito do Jefferson Nem, mas o melhor jogador do Náutico hoje seria o Jefferson Nem ou poderia ser o Maílson, que está sendo muito elogiado pela torcida ultimamente?
Os dois, assim. Acho que o meu voto do que eu vi, assim, do que. Porque assim, eu vou confessar, como você está com criança, você está no jogo, porque está sendo uma criança. Você olha para a criança, olha para o jogo, olha para. Mas assim, eu gostei muito do Jefferson Mendes, assim. O Maílson jogou muito bem. Mas talvez por duas assistências, por ter feito um gol, eu votaria no Jefferson Mendes, o que não diminui nada a partir
não,
do Maílson.
Veja só. Estou dizendo da sequência, da sequência recente. Não apenas de hoje.
Como é, Rafa?
Não, eu estou falando assim, não apenas de hoje, mas da sequência recente.
É, exatamente. O gol que ele fez contra o Paysandu. O terceiro gol, que ele mata no peito, vai pra cima e Dillard faz um golaço, é gol de quem tá com confiança pra jogar. Jogador jovem, tem muito disso, assim, e é muito importante ter essa confiança. Você ter a segurança de, ó, vou pra cima, vou de novo, vou passar e vou fazer o gol. Já se aumenta nessa pisada. Ele, todas as bolas, ele ia pra cima, assim, como um veterano, assim. O zagueiro tá na frente, ele tava sendo muito afoito, no bom sentido, assim, de segurança. Isso é ótimo. Um jogador novo como ele, que vem mostrando habilidade e que tá tendo confiança para jogar, isso é importantíssimo.
João, e outra, assim, uma coisa que eu tinha discutido com o Cássio do Telecast e que não deu certo, que o computador sacaneou a gente, é que a torcida respondeu, né?
Respondeu, foi 9 mil e um quebrado o público. Eu até no estádio, Rafa, assim, eu teve a impressão que tinha mais gente. Porque até eu tava assim com meu irmão e ele falou assim, talvez aí realmente é uma coisa assim que a gente vai falar, vai lá cobrar aqui, não sei se corresponde ou não. Porque como houve a casadinha, eu não sei se a casadinha contou com dois ingressos ou contou com um ingresso, porque a impressão que tinha do estádio era que tinha mais de 9 mil, porque o setor leste tava bem preenchido, o setor sul estava bem preenchido, e o setor Prime, que foi onde eu assisti o jogo, que normalmente é um setor bem esvaziado, porque o preço de ingresso é muito caro ali, como teve a casadinha dos namorados, que você comprava por R$50, dois ingressos por R$50, ou seja, ficava R$25 cada ingresso, o setor Prime também estava bem cheio. Então, assim, mesmo que seja 9 mil, a gente vai se basear no público oficial, divulgado, 9 mil. Eu já acho que foi um bom, a torcida correspondeu. O Náutico estava dando 1.600, 1.500 pessoas. Colocar 9 mil, quase 10 mil é um salto extraordinário. E só reforça que a Arena Pernambuco é estádio para jogos de fim de semana, jogos interessantes, jogos grandes. Se a Arena trabalhar dessa forma, é um estádio tranquilo. Assim, não tem o que reclamar. Não é jogo noturno, não é jogo para jogo de meia tabela. Não é.
No comentário de Cássio, ele falou da renda, né? 144 mil para um público de 9 mil pessoas. Lógico, a gente espera até que o jogo contra o Bragantino tenha um público até maior, porque tem que lembrar o torcedor de uma coisa: vai pegar o líder da competição, vai pegar um time que tem o orçamento bem maior. Isso não significa que o reserva vai ser positivo para o Vasco, de jeito nenhum. Acho que nós temos totais condições de chegar lá e ter um bom resultado. Na última parte contra o Paysandu, eu já achava até que um empate seria um bom resultado, e a vitória foi alcançada. E, meu amigo, para o que eu estou vendo na Nautica ultimamente, eu não duvido nada, não. Mas, voltando à renda, cogitou-se que essa renda já era direto na mão do Nautico, né, João? Isso já é uma vantagem em relação ao contrato anterior, né?
É uma faca de dois gumes aí. Essa é a questão. Hoje, a renda toda é do Nautico, porque, como houve, é um novo contrato, é uma nova arena em Pernambuco, tanto é que o nome agora é Arena de Pernambuco. Isso foi enfatizado bem no jogo, né, porque eles querem até mudar o nome do estádio, do BTCD, para reforçar essa mudança. Essa renda toda foi do Náutico. E o Náutico não tem nenhum gasto com a operação do estádio. A operação do estádio continua sendo do governo do estádio agora, e a renda é toda do Náutico. A princípio, parece um bom negócio, mas para jogos assim, jogos de fim de semana, jogos de sábado, jogos com um público razoável. Porque se o Náutico estiver jogando um jogo de meio de semana, sexta-feira, 9h30 da noite, que foi um público pequeno, um jogo de 1.500 até 3.000 pessoas, considerando o contrato anterior que o Náutico tinha com a Arena, é desvantagem. Por quê? Porque o contrato anterior, mesmo jogos que vinham dando 1.500, 1.100 pessoas, para o Náutico, financeiramente, era como se o Náutico tivesse 9.000, porque existe uma margem mínima de lucro. Agora, 1.500 a 1.500. 1.600 é 1.600. 3.000 é 3.000. Entendeu? Então, assim, por isso que você não dá pra cravar que é um bom negócio. Assim, é um bom negócio pro Náutico, porque o Náutico não tem despesas. Mas a receita também vai cair nos jogos noturnos.
Mas o motivo é pro torcedor comparecer e abraçar o clube que tá fazendo uma boa campanha. João, mas uma dúvida rapidamente. Deu pra sentir alguma diferença já?
No tratamento, não. O que eu ia falar, Rafa, da questão da... E aí até um ponto que a gente pode até discutir depois no podcast, e nessa questão do como o governo vai gerir a arena, que foi, voltando para o comecinho do meu comentário, a questão do setor Prime, que eu fiquei no setor Prime. O setor Prime é um setor, principalmente que tem criança pequena, assim, fui minha esposa, eu levei Bento, meu irmão levou o filho dele de 3 anos pela primeira vez no estádio, com a esposa e tal. É ótimo, assim, é um ambiente excelente, porque você tem... Criança, você sabe, criança cansa rápido e tal, e você tem toda aquela área dentro ali, com ar-condicionado, que tem as televisões mostrando, os jogos e tal, um ambiente bem legal. É um local excelente para quem tem esse poder. Agora, o ingresso da promoção foi R$50 casadinha, ou seja, 25. Não dá para fazer isso sempre. O ideal, se não puder repetir essa promoção, ótimo. Mas mesmo que não repita, esse setor é um setor que o Náutico pode explorar muito, o Náutico e o governo. Se você colocar aquele ingresso ali, porque o ingresso normal daquele setor é R$120. R$120 é muito caro. Para qualquer coisa.
Meu amigo, eu vou dar um exemplo hoje, João. Hoje está falando uma festa aqui no Recife, que é itinerante no Brasil inteiro. R$120 é o ingresso masculino com o serviço de open bar, por exemplo. E, assim, atrações fantásticas para quem gosta do estilo de música eletrônica. Entendeu?
R$120 é caro pra qualquer coisa. Qualquer show de R$120 é caro. Então, assim, mas aquele setor, se você começar a poder vender aquele setor ali por R$60, o ingresso inteiro, R$60, tá pago. Porque pelo assim, pra quem tem essa, assim, o cara que vai sozinho, o cara pode ir pra leste. Mas quem tem filho, que filho até se for não paga, vale demais. Vale, é um preço. Aí você paga pelo conforto.
Pelo conforto, lógico. Vou lhe dar um exemplo clássico. Esse preço de R$60 que você está sugerindo aí é o preço de uma cadeira de aluguel para sócio no Arruda, se eu não me engano, no Sport também é esse valor.
É por aí. Então, assim, é um setor que dá para consumir. Esse setor pode ser muito bem explorado por um valor que é um valor não muito caro. Não é um valor excludente, como 120. 120 é um valor excludente. Mas também não é um valor que você... Não é todo mundo que pode pagar. Por exemplo, se eu tivesse indo pro jogo sozinho, provavelmente eu ia pro Leste, porque o cara sozinho, o cara paga R$20 pra sócio, R$15 pra sócio, quem não é sócio paga 20 também, na questão da promoção. Mas quem tiver, quem que levar filho pequeno, que é um mercado a ser explorado, de torcedores com família, com filhos, com esposa, não sei o quê, R$60 o cara paga. Então, assim, é uma área que, isso é até conselho, quem sou eu para dar conselho, mas assim, pro governo que vai gerenciar agora, quem tiver, que aquela área ali é uma área de você, de potencializar um tipo de consumidor ali, entendeu? Eu acho que o Náutico deve pensar pro futuro outros jogos, ou promoções, como aconteceu nessa da, que foi do Dia dos Namorados, né, nesse casazinho, ou preços mais acessíveis para que o torcedor compareça e aproveite o setor que ele quiser aproveitar na arena. Mas eu acho que R$60 na Prime é um valor muito bem pago.
É, não só o Náutico, Santa Cruz e Sport também, que vão estar jogando na Arena Pernambuco. Pode ficar tranquilo que isso vai acontecer em breve esse ano ainda. E aí, Sejão, vamos finalizando o telecast. Já vi que Bia tá aí danada no chocalho contigo. E a gente vai se embora. Até amanhã, que a gente tá fazendo jogo do Sport amanhã, né? Amanhã, domingo, amanhã, eu tô falando.
Amanhã de manhã eu estarei no Diário de Pernambuco, às 11 da matina. Jogo começa às 11.
Bem antes, que tem que ajeitar o site.
É verdade.
Um abraço, meu velho. Até amanhã.
Um abraço, valeu.